Nosso assunto agora são as vagas em creches, em centros municipais de educação para as crianças de 0 a 3 anos. Porque há um trabalho da Defensoria Pública para se conseguir, né, para se garantir o direito das crianças a estas vagas. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio da CBN com o Defensor Público da Infância e Juventude, Bruno Miller, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, obrigado pelo convite.
Bom, a Defensoria Pública tem trabalhado, né, para garantir o direito a crianças, né? Como é que é esse trabalho? As famílias procuram a Defensoria?
Sim, as famílias procuram a Defensoria e individualmente a gente entra com ações para cada uma das crianças, em nome das crianças, em busca desse acesso ao direito à educação infantil para cada uma delas, né? É um trabalho que se faz no estado inteiro e aqui especificamente em Maringá mais ou menos desde 2016. Por ser um problema coletivo, a ação individual não necessariamente resolve o problema de todas as crianças. Acaba resolvendo o problema das crianças que procuram a Defensoria e que conseguem, por meio da Defensoria, acesso à justiça. Mas, coletivamente, o problema não se resolveu, inclusive se ampliou até de uns tempos para cá. Coletivamente, a Defensoria Pública e o Ministério Público entraram com duas ações civis públicas, são ações coletivas, para tentar resolver o problema de uma maneira mais geral, mais global. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o município de Maringá e a Defensoria Pública contra o município de Paissandu, para tentar resolver o problema de maneira coletiva e judicialmente. Claro, a via judicial não é a única e nem necessariamente a via primordial para se solucionar o problema. A via administrativa, a atuação do poder público, poder executivo, enfim, as diversas ideias de política pública nesse sentido de direito à educação é que vão resolver no longo prazo e para a maior parte da coletividade, né, de crianças possível.
O senhor disse que a situação se agravou aqui em Maringá?
Eu não sei se agravou em termos relativos, porque aí vai depender muito de quantas crianças chegaram por fluxos migratórios, quantas crianças nasceram, etc. Em números absolutos, sim. O número de crianças fora da creche em 2018, quando o Ministério Público entrou com a ação aqui em Maringá, era menor do que o número de crianças fora da creche hoje.
E aí, quais são esses números, senhor?
A gente na Defensoria começou com um crechômetro, porque eventualmente, de maneira até meio esporádica, a gente conhecia os números. E eram números conhecidos principalmente na época que se entrou com a ação. O CMDCA, também o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, também, enfim, esporadicamente acaba divulgando os números, porque é uma questão bastante delicada e bastante cara também ao CMDCA. A Defensoria agora, a gente queria sistematizar esses números e a evolução desses números. Lógico, a gente queria sistematizar o decréscimo do número, né? Num primeiro momento, quando a gente começou com esse crechômetro, que é basicamente um banner na frente da Defensoria, o número era de 3.704 crianças. A atualização que a gente está se propondo a fazer é mensal e hoje o número é de 4.480 crianças.
Nossa.
Então, assim, é um número bastante alto e é um número relativamente maior do que o número da época quando o Ministério Público entrou com a ação, que era por volta de 3.200, eu já não sei exatamente qual, mas era um número menor do que isso em 2018, do que o que a gente tem hoje, né?
Em quantos meses houve essa elevação de 3.704 para 4.480?
Então, um mês.
Em um mês.
Daí eu já não sei explicar o porquê. Não sei se houve um fluxo migratório excepcional, se houve divulgação e houve mais procura, se o final do ano acaba interferindo, se rematrículas acabou fazendo também com que esse número fosse inflacionado. Eu realmente não sei. Mas a ideia do número poderia ser um número menor, ou poderia ser um aumento de 100, de 50, mas ainda assim é ruim, porque houve um aumento, né? Lógico, um aumento de 700 crianças é um aumento que chama bastante atenção, né? A razão mesmo eu não vou saber te explicar, teria que ser mais com o município de Maringá.
Uhum. O município tem comprado vagas em creches particulares, né? Mas essa compra é muito pequena em relação à demanda, né? São mais de 3 mil, segundo o município, mais de 3 mil vagas que eles precisam comprar. Eles fizeram uma licitação para 2 mil, mas conseguiram comprar só 500 até agora.
Isso, acho que 574, 534, uma coisa assim, da última vez que eu vi, faz uma semana ou duas. A licitação previa essas 2 mil vagas e o município tentou comprar as vagas. Aí tem alguns problemas, lógico. Imagino que o empresariado maringaense não estava disponível, não havia vaga disponível no momento para que o município comprasse. Então, em diversos sentidos, uma porque não havia vaga mesmo, outra porque eles talvez não necessariamente estavam com a documentação toda regularizada. Então, isso é uma questão que está surgindo, imagino, para essas vagas, para essas creches particulares. E conforme o passar do tempo, e se for essa mesmo política pública que o município de Maringá vai adotar, imagino que existam mais vagas ofertadas para que o município possa comprar. Mas, de fato, é uma solução parcial também. Se existem 3.700 crianças na época fora da creche, você abrir uma licitação para 2.000 crianças, ainda que você consiga comprar as 2.000, que não foi o caso, você não vai conseguir resolver o problema. Uhum. Resolve parcialmente, mas não resolve de uma maneira global, né? Não resolve para todas as crianças que estão interessadas em ter esse acesso à educação infantil.
E a Defensoria não faz distinção entre vagas em instituições privadas ou no setor público?
Não. A Defensoria atua basicamente promovendo acesso à justiça para crianças que estão com o direito violado, direito à educação violado, educação infantil no caso específico, né? Uhum. A escolha do poder público por uma opção mais estatizante, por exemplo, construir vagas e contratar professores por concurso público, carreiras públicas, etc. Ou a escolha por compra de vagas mais privatista, ou uma escolha por parcerias público-privadas, que a gestão e os funcionários sejam da iniciativa privada e a construção do poder público, já está muito fora do espectro de atuação da Defensoria Pública. É muito uma escolha do gestor público que está à frente e da gestão que ele conduz. Aí, prefeitura, prefeitos, secretarias, etc. A população politicamente pode escolher um projeto ao invés do outro e no futuro pode ser outro projeto. O que importa mesmo hoje é que as crianças tenham acesso à educação infantil, seja ela promovida pelo poder público em escolas públicas ou seja ela promovida pelo poder público em escolas particulares.
Qual é a fonte de informação do crechômetro? É a própria Secretaria de Educação?
A própria Secretaria de Educação, né? A gente oficia, a Secretaria de Educação fornece os dados. Uhum. E, assim, são dados públicos e, se não fosse por meio desses ofícios, haveriam também outras maneiras de se conseguir, por lei de acesso à informação ou até ações judiciais. Mas a Secretaria tem sido bastante solícita quando a gente pede esses dados.
Porque, como o senhor disse, nem todas as famílias procuram a Defensoria, né?
Exatamente. Tem umas questões de demanda, inclusive, e acesso à justiça depende muito de quem tem informação, de quem tem condições, de quem consegue se deslocar. Tem uma questão da Defensoria em si, que também não consegue demandar 4 mil ações num mês ou em um ano, que seja. Uhum. Tem as questões do Poder Judiciário também, que também não tem capacidade para julgar 4 mil ações de uma hora para outra, Tribunal de Justiça e etc. Por isso que a decisão coletiva é uma decisão que, em tese, deveria prevalecer em relação às decisões individuais, né? Me parece que é uma decisão que virá em algum momento, ainda nesse ano, até o final do ano ou no começo do ano que vem. De qualquer forma, vai ser uma decisão em primeira instância, ainda vai caber recurso, etc. Vai depender também se a prefeitura vai recorrer ou vai entrar num TAC com o Ministério Público, vai pedir mais prazo. É uma questão que judicialmente a gente está próximo, assim, a gente vai viver a solução da ação coletiva em Maringá.
E em Paissandu, como é que está essa situação?
Então, em Paissandu, depois da ação coletiva, foram basicamente propostas no mesmo momento, ali no meados de 2018, foram duas liminares que foram deferidas, então o juiz, na primeira análise, deferiu a liminar tanto de Paissandu quanto de Maringá. Os municípios de Maringá e de Paissandu recorreram, o tribunal acabou demorando um pouco mais para o de Paissandu, até achei que viria uma decisão favorável para as crianças, acabou decidindo favoravelmente ao município de Paissandu.
A justiça decidiu?
O Tribunal de Justiça do Paraná. E depois também tomou o mesmo rumo em relação a Maringá. Mas, apesar de judicialmente se encontrarem as duas em situações bastante parecidas, assim, ainda esperando julgamento, etc., o município de Paissandu politicamente agiu, e isso foi bastante interessante. Diversas ações, ampliações de creche, reforma, inaugurações, as trocas de períodos integrais para períodos parciais, e, enfim, a somatória de todas essas atitudes ali do Poder Executivo e do Secretaria de Educação de lá fez com que o problema fosse solucionado. A demanda que era mais ou menos em torno de 700 crianças, hoje em dia tá zerada. Zerada, sim, em termos de política pública, né? Eventualmente vai aparecer alguém amanhã, ou depois de amanhã. Na época que se zerou, tinham 4 ou 5 crianças, que aí tinha umas questões de endereço, de mudança. Mas a política pública de direito à educação infantil estava garantida no município de Paissandu.
Quer dizer que o município consegue absorver, por exemplo, as crianças que nascem e que vão precisar de uma creche logo depois?
Me parece que sim, porque hoje está zerado e aí as crianças que nascem, fluxos migratórios, e ali tem uma questão até da penitenciária também, que também gera fluxos migratórios. Aí me parece que se acontecer algum tipo de demanda, vai acontecer no futuro, ano que vem ou depois. A demanda hoje está zerada. Isso é bem legal, bem interessante.
Bem interessante, né? Então, quer dizer que... Só que, claro, né, em termos absolutos, há uma grande diferença em relação ao Maringá, né?
Em termos absolutos, sim. Mas em termos relativos... Vai depender muito de qual solução, é a comparação, né? Porque também é um município que tem uma renda um pouco menor, mas também tem uma população menor, enfim. Uhum. Acho que o poder público atuou bem no final desse ano, especificamente. Contratou bastante gente, além da educação infantil, contratou bastante gente para a área de proteção especial, de um abrigo foi inaugurado lá em Paissandu, contrataram os psicólogos, assistentes sociais. É um município com uma rede que ainda era, até um tempo atrás, incipiente, hoje ela está ficando bem estruturada, interessante.
Então, para abrir essas 700 vagas, eles tiveram que fazer reformas, né? Eles modificaram o sistema, né? Algumas escolas integrais se tornaram parciais, algumas creches, né?
Uhum.
Fizeram contratar também servidores para essas escolas, para as novas salas de aula, alguma coisa assim?
Eu imagino que sim. A área de proteção, tenho certeza que sim. Tanto que eu fui até no evento que foi apresentado as novas equipes e tal. Uhum. Mas na área de educação infantil, eu não sei em que medida que houve contratação ou remanejamento. Mas a maioria das opções foram mais estatais mesmo, assim, de reformas, ampliações, inaugurações de outras creches.
Tá. Queria que o senhor me explicasse mais um pouquinho, então, sobre essa questão da ação coletiva. Como é que está essa situação? A ação coletiva que foi proposta contra o Maringá e contra o Paissandu, né?
Elas estão basicamente na mesma fase. Depois da análise da liminar, que foram duas deferidas, as duas liminares caíram no Tribunal de Justiça. O segundo grau aqui do Poder Judiciário Paranaense derrubou as duas liminares. Então, agora a vara da infância tem que proferir outra decisão, a decisão final de mérito. Que aí, dessa decisão final de mérito, que também é de primeira instância, caberia recurso. O que acontece? Porque ainda há essa indefinição em relação à ação coletiva, a defensoria e outros atores, por exemplo, o núcleo da faculdade da UEM, outros advogados, acabam atuando individualmente. Então a gente continua demandando individualmente por vagas em creche, que nada mais é do que direito à educação infantil para essas crianças que nos procuram.
Há algumas discussões sobre a questão de prioridade, né? Quais são as prioridades, né? Se o município adotasse prioridades para atender as crianças no ensino infantil, sobrariam mais vagas, né? A Defensoria Pública não trabalha com essa questão de prioridade.
A Defensoria Pública trabalha com uma questão específica que vem assim, da nossa atuação da Constituição, de a gente só atua para pessoas hipossuficientes. Então, assim, só pessoas hipossuficientes que a Defensoria Pública pode atuar, só em nome dessas crianças ou famílias integrantes dessas famílias, crianças integrantes dessas famílias de pessoas hipossuficientes. A questão do corte, do corte político, seja lá qual for, geográfico ou econômico, etc., é uma questão que vai depender da lei. A lei municipal hoje não prevê esse tipo de prioridades, em termos de acesso universal. A lei que cria a compra das vagas, aí já prevê uma prioridade para crianças mais hipossuficientes, carentes, etc. Mas também é uma questão que demanda um pouco mais de discussão. Por exemplo, o cadastro único de assistência social. Nem todas as famílias são cadastradas, aquelas que vão receber Bolsa Família, etc. Ainda há hoje pessoas que estão à margem desse sistema de consideração oficial de quem é hipossuficiente, de quem é necessitado ou não. De todo modo, a questão da prioridade econômica também recorta muito aquela criança que é pobre ou hipossuficiente econômica, mas esquece um pouco que essa etapa dos 0 a 3 anos também é uma etapa importante para o desenvolvimento em termos de educação infantil. Então, assim, a criança, independente de poder pagar ou não, ela deve ter acesso à creche, à educação infantil. Assim, lógico, deveria-se priorizar crianças que não poderiam pagar? Imagino que sim. Agora, de outro lado, imagino também que a criança que pode pagar, ela está pagando e está estudando numa escola particular, entendeu? Lógico, há um limbo ali de crianças que poderiam pagar, mas estão no CMEI, mas também há um outro que crianças que poderiam pagar e estão pagando e não estão concorrendo com essas vagas do município.
Entendi. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigado, eu que agradeço.
Nós conversamos com o defensor público Bruno Miller, da Defensoria Pública da Infância e Juventude. Falamos sobre vagas em creches.